dificilmente vai se eleger no segundo turno.
Você já imaginou você ser interrogado pelo Malafaia?
E aí você não sabe se ela é uma mau caráter.
Então há que quebrar o teto dos gastos, sim.
Esse é o desastre de Paulo Guedes.
É muito menor do que aquilo que nos une.
Ela vai reconhecer que o Moro era o boneco de barro.
Bom dia, amigas, amigos da TV 247. Começando aqui, bom dia, 247 do sábado, e é sempre muito esperado porque a gente conta com a presença do grande Joaquim de Carvalho. Bom dia, Joaquim, tudo bem com você?
Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Estamos aqui para comentar as notícias nessa semana bastante agitada, que tem o Paulo Guedes ali meio capengando, né? Vamos ver o que acontece nos próximos dias.
Prazer. Acho que vão cair todos, cairão todos os traidores da pátria. E, aliás, hoje é dia de sábado de aleluia, é o dia de falar em traição. A Débora já começa assim, ó, malhar Judas com várias opções. Temer, Moro, Fachin, Centrão, uma miríade de vendilhões da pátria. O que mais tem no Brasil ultimamente, o que mais tem tido é traidor, né? Mas, enfim, Eliésio Aquino, nosso grande amigo, fala assim, acho que 247 e toda a mídia alternativa devem enveredar para uma campanha contra Arthur Lira, para que coloque o processo de impeachment em pauta, abrindo ao mesmo todas as mazelas de Bolsonaro, ao mesmo tempo, né, todas as mazelas de Bolsonaro. Eu também falei sobre isso também, as pessoas ficam falando, ah, Bolsonaro, genocida, 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 são todos os cúmplices. Né? Se o Arthur Lira não pauta o impeachment, também é genocida, mas parece que hoje é dia de genocida tomar vacina, viu, Joaquim? É. O Bolsonaro está dizendo que vai tomar vacina hoje, ficou apavorado, está assustado com o Lula, vamos ver o que acontece. Como é que você vê esse ato dele? O Lula parece que fala e ele fica meio em desespero, fala, preciso fazer alguma coisa, né?
É, eu acho o seguinte, que o Bolsonaro, ele tá perdido, né? Eu vejo que a vacina, ele já dizia que não ia, talvez tomasse, talvez no final. Eu vejo como o Bolsonaro, ele não tem uma direção para o país. Ele dialoga lá com aquele grupo dele, eu sempre disse isso. Ele agora dialoga sempre, olha lá, o Lula, esse é ao vivo agora?
Pausa, Joaquim, só um minutinho, acabando de acontecer agora, nesse momento, o ex-presidente Lula tomando a sua segunda dose. Acabou de ser vacinado e a gente já fala na sequência. Desculpa te interromper, mas é porque está acontecendo nesse momento.
Vai, eu encontro vocês lá.
Então, vamos só aqui para quem não pegou. Bom, já tem a informação, não teve nenhuma fala, né? Só a vacinação, já te devolvo. Então, Lula tomou agora, às 10 horas da manhã, a sua segunda dose de Coronavac. E o Bolsonaro, aparentemente, vai tomar a primeira dose da sua vacina. Diga lá, Joaquim, desculpa.
Ele está perdido. Então, ele dialoga sempre. Ele não é um presidente. Ele ocupa o lugar de presidente, está lá no Palácio do Planalto, mas não se comporta como presidente. Então, depois de falar contra a vacina, o que contaminou a população, viu, Léo? Eu conheço pessoas que dizem que não vão tomar vacina. Ah, está esperando uma outra vacina e fica com aquela conversa, mas é muito perigoso, isso pode, eu posso adquirir uma doença ainda mais prejudicial. Tudo isso é consequência do que o Bolsonaro fez, ele falando contra a vacina o tempo todo. Porque uma coisa é aquela turminha ali de malucos falando contra a vacina, outra coisa é o presidente da República que tem mídia e ele fala e quando fala repercute. E ele falando contra a vacina, isso contaminou a população. E agora ele está perdido porque existe um movimento mundial pela queda do Bolsonaro. Bolsonaro, a gestão dele no Brasil, uma ameaça à humanidade. Então nós tivemos até uma manifestação do jornal Washington Post, editorial, falando claramente que o Bolsonaro tem que ser contido, defendendo, em outras palavras, o impeachment do Bolsonaro, e dizendo que a América Latina, a democracia americana, dos Estados Unidos, a democracia do continente americano deve, enfim, pressionar o Jair Bolsonaro para que faça as coisas minimamente corretas, né? Mas eu acho que ele está, então, desesperado, e agora ele quer tomar vacina, porque ele transformou o Brasil no maior laboratório a céu aberto do coronavírus. Então, hoje o coronavírus tem se multiplicado, tem se transformado muito rapidamente, porque aqui encontra um terreno muito fértil de transmissão e de proliferação do próprio vírus, porque ele precisa contaminar outras pessoas para poder viver, ele precisa do ser humano para poder viver. Então ele vai aqui, ele encontra muita transmissão e aí vai se transformando e ameaçando toda a humanidade com novas cepas desse vírus. Então o Bolsonaro, eu vejo que ele tenta hoje minimamente se manter no cargo. Isso aqui é a verdade. Nós falamos agora há pouco que o Arthur Lira não posta o impeachment, mas nós temos que lembrar, viu, Léo, eu gosto sempre de falar, tem que postar, tem que discutir o impeachment, tem que discutir, tem que colocar para discutir. Porém, se o Bolsonaro não cai depois de um processo de impeachment, ele se fortalece. Isso tem que ser levado em consideração no cálculo político, viu? Porque em tempos atrás, ele certamente ganharia. Então é preciso verificar as condições políticas e as condições também de pressão da sociedade. O Bolsonaro tem ainda 25% de apoio popular. Você teve o impeachment do Collor, ele tinha uma percentagem muito menor naquela ocasião. Você teve o golpe contra a Dilma, mas que foi materializado, vamos chamar assim, no impeachment sem crime de responsabilidade, mas também havia uma deterioração na época da popularidade da presidente Dilma, em consequência da própria movimentação, da própria articulação de Lava Jato com mídia. Nós sabemos disso. Foi por isso que ela caiu. De qualquer forma, ela estava com a popularidade mais baixa do que os 25%, algo em torno de 10%. Naquela ocasião, o Collor também caiu com essa popularidade. Então, eu só estou falando que isso tem que ser levado em consideração, porque se ele tem um terço de apoio da sociedade, vamos chamar assim, isso pode se refletir de alguma maneira, não é esse o cálculo, mas isso pode se refletir na sua representatividade perante o Congresso Nacional. Então, se ele tiver ali um terço, mais um, ele se safa. Se ele tiver, acho que 171 votos, ele se safa do impeachment. O Temer conseguiu. O Temer é um caso também diferente, porque o Temer tinha uma baixíssima popularidade, porém ele tinha um domínio do Congresso e sempre teve. Até uma vez, entrevistando o Cacá, ele falou: o diabo, ele é sábio, não porque é sábio, mas porque é velho, né? Isso, algo desse sentido. Então, ele falou: o Temer oficialmente tem 500 anos de idade, ele falou, mas ele é muito mais velho, ele conhece muito o Congresso Nacional. Mas eu me lembro bem dessa frase dele, que ele conseguiu se safar quando se colocou aquela votação lá, o criminal, o processo criminal, autorização para processá-lo criminalmente. Então, é preciso, e eu falo, pessoal, eu sou absolutamente, tem que ter um movimento a favor do impeachment, fortemente, tem que pressionar o Arthur Lira, mas tem que também considerar que existe esse cálculo político e um eventual impeachment colocado em votação. Se ele passar, ele tem um discurso de que há uma perseguição contra ele, etc, etc, etc.
Então, ele sempre se vitimiza, né? Ele é uma figura engraçada, é o opressor que se vitimiza sempre que está sendo confrontado. Deixa eu agradecer aqui ao Léo Fernandes, nosso novo membro assinante, Jurandir Silva também chegando aqui. Agradecer ao Marcelo Paiva, que está dizendo aqui: Tux, nunca entendi a colaboração de Hélio Bicudo ao golpe. Qual o problema dele com o Lula ou o PT? Ou seria apenas caso de demência senil? Talvez até o Joaquim conheça um pouco mais do envolvimento do Hélio Bicudo, mas como você falou em Temer, né? Falou em Temer, a gente lembra de traição. Você também falou da Dilma. A impopularidade da Dilma foi absolutamente fabricada pelos meios de comunicação. A Dilma tinha 70% de aprovação antes de junho de 2013, e junho de 2013 foi parte da guerra híbrida contra o Brasil, parte do golpe de Estado, que criou uma histeria nos meios de comunicação em torno dos 20 centavos. Eu lancei aqui, Joaquim, aproveitando o dia, né, essa enquete aqui no Twitter. Olha, rapidamente já tem acabei de lançar, já tem 1.773 votos. O Twitter é uma potência, né? E eu botei assim: olha, neste sábado de aleluia, quem vocês consideram o maior traidor da história do Brasil? E pedi outras opções nos comentários. Você vê que o pessoal já está quase perdoando Joaquim Silvério dos Reis, né? O que traiu Tiradentes. Você vê que é tanto traidor que Silvério já está se safando, já conseguiu um lugar no céu. E aí eu achava que o Temer, eu sempre disse, né? O Temer vai conseguir reabilitar Joaquim Silvério. Mas o pessoal está achando que o Moro é mais traidor que o Temer e o Bolsonaro também é mais traidor que o Temer. Eu te pergunto, Joaquim, quem você considera o maior traidor da história do Brasil? E se tem algum nome que faltou nessa lista, talvez?
Bom, se for nome esse, dessa lista, não é o Moro, sem dúvida nenhuma. Sérgio Moro é o maior traidor da história do Brasil. Agora, nós temos que considerar também, hoje, existem setores das instituições que precisam ser vistos como traidoras, porque o Moro sozinho não faria verão. Então, ele teve o apoio das instituições. Tem que considerar. Moro, portanto, concordo com a maioria das pessoas, Moro é o maior traidor, ponto final. Agora, porque foi ele que, como juiz, vendeu a sentença para poder se tornar ministro, etc. O Bolsonaro é consequência de todo esse movimento. Porém, nós temos que considerar três elementos fundamentais que são instituições que precisam ser revistas, precisam ser olhadas com muita atenção, porque elas foram a base do golpe. Primeira instituição, o Ministério Público. Os setores do Ministério Público têm que ser mudados, o Ministério Público. Segunda instituição, imprensa brasileira. A velha imprensa brasileira. Ela age como... Ela é agente de um capital externo, muitas vezes. Isso vem desde a criação da Petrobras. Tem um livro do José Augusto Ribeiro, né, que ele diz o seguinte, que é outra face da Lava Jato, e que, muito interessante, ele que foi redator-chefe do jornal O Globo. Então, ele conta ali que já quando o Getúlio Vargas foi bombardeado, tá, e aí tinha o Assis Chateaubriand, que era o Roberto Marinho da época, ou a Globo da época, né, um grande conglomerado de jornais, televisão, rádio, e ele, então, mandou um recado para o Getúlio dizendo o seguinte, olha, eu tiro o Carlos Lacerda do horário nobre, eu tiro ele da televisão, porque o Lacerda fazia uma campanha pesadíssima através da Tupi à noite, então ele dizia, eu tiro, mas esquece essa história da Petrobras, porque eles eram agente da Texaco, que era, tinha grande presença aqui na ocasião. Que acho que agora é Chevron, né? Tenho certeza, mas...
O agente moderno da Chevron era o Serra, né? O Serra apareceu no Wikileaks como um agente da Chevron, né? A gente falou bastante sobre o Serra ontem.
Exatamente. Então, você tem que considerar a velha imprensa. Então, são três instituições. E a segunda e a terceira, que eu te falei, que você... E eu acho que tem que ser olhado também muito fortemente, é o Exército Brasileiro, sobretudo o Exército. Não falo nem as Forças Armadas como um todo, mas o Exército Brasileiro que tem essa tradição golpista.
É interessante isso aqui. Eu estava olhando aqui pelo celular, né, alguns outros nomes que foram lembrados, né? O pessoal lembrou, evidentemente, do Aécio Neves, como um dos maiores traidores da história do Brasil, e lembraram também do Vilas Boas, né, do general Vilas Boas, acho que representando aí as Sim. Forças Armadas.
Exatamente.
Vou ler alguns comentários para a gente não acumular, já te devolvo aqui. A Roberta Graff está dizendo, salve, grandes Lula, Dilma, Haddad, Boulos, Dino, bora para cima, abraço, queridos. Dilma concede entrevista hoje ao grupo Prerrogativas, transmitida pela TV 247. Vou pedir para o Marco Aurélio formular essa questão para ela, se possível, né? Quem foi o maior traidor da história do Brasil? Aproveitando que é sábado de aleluia. Nilson dizendo, o estrago feito pelo Bolsonaro em relação à Covid e aos direitos no Brasil já está feito, por isso vai ser muito difícil. Mariângela, Bozo não é traidor. Ele fez tudo que prometeu, matar mais de 30 mil, destruir tudo. Quem votou nele não foi traído, é verdade. O Bolsonaro, na verdade, expressa o ódio que algumas pessoas sentem de si, que sentem do Brasil, que sentem dos semelhantes, enfim. O Serra talvez seja o maior traidor, viu? Ele deveria estar nessa lista no lugar do Bolsonaro, mas, enfim, só cabiam quatro nomes. Fiz essa colocação. Então, você considera também, você fechou com o Moro aí, no caso, né, Joaquim?
Neste nome, eu fecho com o Moro. Mas sempre lembrando que vão surgir outros Mouros da vida, vão surgir outros Temers da vida, que também é um grande traidor, outros Temers da vida vão surgir se a sociedade não alterar sua relação através das suas instituições. Ela aperfeiçoar as instituições. É preciso ter um choque de institucionalidade do Brasil. E é curioso, viu, Léo, que muita gente fala o seguinte, hoje em dia, o que é um erro, as pessoas falam, os militares, teve a crise militar porque os militares não fecharam com o golpismo do Jair Bolsonaro. Não, é um erro, porque ele fechou, estava fechado, é a base do governo dele, está enfronhada em todo o governo. Então, você sempre deve olhar que o homem, muitas vezes, ele é também a sua circunstância. O traidor só está esperando uma oportunidade para se manifestar. Então, por exemplo, toda aquela Lava Jato, todo aquele grupelho de amigos, e aquilo foi uma ação de amigos lá da Lava Jato, lá de Curitiba, ela percebeu que tinha um terreno fértil, eram traidores que se reuniram ali, todo traidor, todos eles ali, extremamente vaidosos, falou, vou ganhar ali uma certa popularidade, e percebeu que tinha um ventinho que poderia favorecer a canoa do traidor. Foi isso que eles fizeram. Mas tem vários, mas nesta lista eu fecho, sem dúvida nenhuma, com o símbolo dessa grande traição que é o Moro. E se a gente observar, você vai ver que ele tem como base isso que eu acabei de falar, é a imprensa, é o Ministério Público, que ele manipula ali na Lava Jato, mas todos eles com interesse, todos tinham, porque tinha, é verdade que tem um ou outro que é ingênuo, mesmo na Lava Jato tem uma procuradora lá, Jerusa, que é absolutamente ingênua, então, mas ela é manipulada por pessoas extremamente perversas, que é dentro do Ministério Público, cruéis, perversas, fascínoras, canalhas, eu tenho dúvida, mas ela é uma ingênua que está ali. Mas muitos, eles percebem, agora é hora de eu colocar meu barquinho da traição, porque aqui eu vou ganhar popularidade, porque eu vou ter que...
Popularidade significa ganhar dinheiro também, né? Popularidade se converte em dinheiro, em palestra, em emprego, em marçal, tudo isso. Né?
Total. Quando não tem, Léo, dinheiro diretamente, viu? Diretamente. Por exemplo, traidor, explicando por que o Moro é um grande traidor. O Moro vivia sendo convidado para fazer palestra nos Estados Unidos e recebeu um título de uma universidade de lá, honoris causa. O que, que um juiz de primeira instância recebe um título lá nos Estados Unidos? Isso são as relações que se estabelecem para premiar o traidor. Então ele, de fato, tem essa vinculação lá nos Estados Unidos e, às vezes, diretamente vai adquirindo mais popularidade, vai adquirindo mais dinheiro, mas, Léo, não é só, viu? Tem dinheiro vivo mesmo, viu? Essa indústria da delação premiada precisa ser vista de perto, esses contratos que foram feitos com o escritório de advocacia, essas delações que faziam com que esses escritórios de amigos do Moro, de amigos da Rosângela, olha o traidor agindo aí, ganharam muito dinheiro. Muito dinheiro.
Olha que interessante, né? Um ensaio sobre a traição. Porque se você parar para pensar também, de certa maneira, a delação premiada é um estímulo à traição, né?
Total.
É aquela coisa. Então você já tinha uma lógica penal pervertida pela traição. E aí o traidor... Apareceu até um diálogo no Vaza Jato mais recente, dizendo, olha, se não delatar, a gente aperta, coloca em cana, aquela coisa toda. Mas tem que contratar o escritório de advocacia mil. Tinha que contratar o Zucolotto, o Tacla Duran, né? O Tacla Duran é um cara que poderia falar bastante sobre isso. Acho que você ainda vai trazer o Tacla Duran aqui para uma entrevista. Então, tudo girou em torno da traição. O Moro traindo o Brasil. Né? Vamos voltar ao começo. Vamos voltar ao começo. Você falou do Carlos Lacerda trabalhando para a Texaco. Então, você pega o José Serra trabalhando para a Petrobras. José Serra, governador de São Paulo, querendo a entrega do pré-sal, querendo ser presidente. Usando o dinheiro do governo de São Paulo para inundar a sociedade brasileira de discurso de ódio com os seus jornalistas espalhados em vários meios de comunicação. Então, você tem traidores na imprensa, um traidor no governo de São Paulo. Objetivo central é entregar o pré-sal para as petroleiras, né? Especialmente Chevron, né? Shell, essa turma toda. Shell, sócia da Cosan, Shell, patrocinadora da Transparência Internacional, a Transparência Internacional financia ONGs que combatem a corrupção no Brasil, mas no fundo ela está de olho no petróleo. É traição em torno de traição. Faz-se a Operação Lava Jato, então você pega, enfim, pessoas ali que trabalhavam na Petrobras, tem que virar traidor, tem que ser delator. A traição, quando ela é bem explorada, ela remunera muito bem o traidor. Então essa coisa, essa metáfora do sábado de Aleluia é muito interessante, né? O Judas lá com seus 30 dinheiros, e o final do Judas é muito triste, né, Joaquim? É uma coisa assim... Ele não suporta o peso da traição. Alguém lembrou aqui que Bolsonaro não é o traidor, Bolsonaro é o Barrabás. É aquela coisa, a sociedade brasileira, como aconteceu lá no passado, né? Tinha lá Jesus Cristo e Barrabás. Pô, vocês querem mandar quem para a cruz? O pior da sua sociedade ou o melhor? Não, manda o melhor e solta o pior. É mais ou menos isso. O Brasil mandou o melhor para a prisão de Curitiba e... importantíssimo, as pessoas precisam lembrar, naquele dia que o Lula seria preso na condução coercitiva de 4 de março, O Francisquini e o Bolsonaro estavam lá em Curitiba para esperar, para soltar foguete. Eles já estavam conectados com os traidores. Então, essa história que o Brasil vive é absolutamente bíblica, né? Para quem... Eu não sou assim chegado nessas coisas de fé, de exploração, mas tem tudo a ver, tem todas as conexões. Bolsonaro é Barrabás. Ele não deveria estar nessa minha enquete aí. Devia ter botado o Serra barra S, o barra FHC, a tríade, né? Mas, enfim, fica para uma próxima oportunidade. Fala, Joaquim.
Concordo plenamente. Ótima, ótima essa imagem, essa figura, essa comparação. O Bolsonaro é o Barrabás, é isso mesmo. Entendeu? Ele pensou ali, exatamente, e foi fruto da manipulação. E o Moro, aí a gente está falando de novo, o Moro é o grande traidor, dessa nossa época é o grande traidor. Vai passar para a história como... Ele vai ser um traidor, vai ser sinônimo de parcialidade, de traição, de ambição, e sinônimo de burrice, de falta de cultura mesmo, né? Vamos falar de a ignorância. Ele vai passar para a história como isso, alguém ambicioso e que manipulou o sistema judiciário, ele manipulou todo o sistema de justiça. Não pense que essa conexão que ele conseguiu até o Supremo também ela foi fruto do acaso. Não foi. Foi a manipulação pensada pelo Moro. Então, o Moro, na ausência de virtudes, vamos chamar assim, na ausência de um grande compromisso, vamos dizer assim, com o aperfeiçoamento das instituições, com o patriotismo efetivo, querendo o bem do Brasil, ele tem uma capacidade de manipular o sistema, que é gigantesco. Até posso falar sobre isso, porque ele nasceu assim lá no Paraná. Ele derrubou um presidente do TRF4, foi assim que ele conseguiu lá atrás acumular forças para dentro do sistema interno lá do sistema de justiça ali no Paraná, para fazer todas as manipulações. E ele conseguiu, com essas manipulações, ele conseguiu que um amigo pessoal dele, que ele tinha sucedido lá em Cascavel como juiz federal, que é o João Pedro, o Gebran, ele conseguiu fazer o Gebran relator da Lava Jato. Depois ele consegue o Félix Fischer, que era da relação dele também no STJ, e por fim ele consegue o Fachin, que era lá do Paraná. O Fachin não era bem da turma dele, mas o Fachin tem o rabo preso por alguém, e é fortíssimo isso. E conseguiu nomear alguém também que era da turminha dele, que era do grupo dele. Então ele sabe fazer isso. O Gebran, só uma curiosidade, o Gebran entrou no processo. O Fernando Fernandes escreve isso no livro dele, que é A Geopolítica da Intervenção, né? Que é o livro dele. Então, ele escreve muito bem este caso. O Gebran não era para atuar na Lava Jato. Eles conseguiram forçar a conexão, porque o Gebran tinha um caso do Google, que não tinha nada a ver com Petrobras, que não tinha nada a ver com as investigações da Lava Jato, mas forçaram essa conexão para deixar na mão dele. Por quê? Porque era da confiança do Moro. Então, o Moro, cada passo que ele deu, até parece, e nem foi, vamos dizer assim, até parece uma grande articulação. Eu não gosto muito da teoria da conspiração, mas uma grande articulação. Cada passo foi pensado. Então, ali fala, agora vai ser o Gebran. O Gebran tem que ser o relator. Eu tenho que ter o relator. Porque vai que, por sorteio, entre um Favreto, que é o cara que se mostrou independente do TRF4, a única voz dissidente quando o TRF4 transformou a vara do Moro no tribunal de exceção, transformou oficialmente, por escrito, a vara do Moro lida com casos que fogem ao ordenamento comum, é o que diz, ao regramento comum, transformou num tribunal de exceção, teve um voto contra o Favreto. Ele soltou Vai que pega, né, Léo? Pega o caso Lava Jato, fica com o Favreto, acaba Lava Jato, não existe Lava Jato.
Exatamente. Não, se ficasse assim, quer dizer, no sistema judicial normal, né, nem teria ido para Curitiba. Tudo isso foi montado exatamente para garantir a entrega do petróleo, que era o objetivo da Shell, que financiava a Transparência Internacional. Bom, seguindo aqui, olha só. O Gilberto Cruvinel fala, a grande mídia lavajatista agora vende a mentira de que os três chefes militares são oposição a Bolsonaro. Com esses opositores, farão um candidato contra Lula? A gente chega lá nesse tema já já. O Lucas pergunta assim, sobre o traidor no PT citado pelo Delgatti, houve mesmo, né, que eu acho que é um tema que você pode depois elaborar um pouco mais. A Cláudia está dizendo o seguinte, olha, Bom dia. Será que são os 25% que seguram o inominável ou são os mesmos golpistas que o colocaram lá e estão fingindo que se arrependeram, né? Está tendo um deslocamento, mas, enfim, de qualquer maneira, tem muita gente ainda que traiu o Brasil, tem gente que foi para Paris, inclusive. De Oliveira está dizendo, olha, ainda não visualizei a lista, mas tem que constar quem atraiçoou a população para trabalhadora poupadora, Collor, né? Collor também é tanto traidor que o Collor vai sendo quase dissipado ao longo da história. Joaquim, olha só, eu vou te passar para falar um pouco mais sobre traição, mas só para a gente não perder as notícias do dia, é importante que as pessoas saibam, né? Então, ontem de madrugada, o Alberto Fernandes, presidente argentino, anunciou que testou positivo para a Covid e ele já estava vacinado. Ele tomou a primeira dose da vacina Sputnik. Né? Então, é importante que as pessoas saibam, olha, uma dose não está imunizado. É o caso do Alberto Fernandes, que tem sido um presidente bastante consciente e se isolou, né? Vou trazer também uma repercussão sobre a vacina do ogro Bolsonaro, né? Paulo Pimenta, Bolsonaro irá se vacinar contra a Covid-19 após inundar o Brasil com mentiras sobre tratamento precoce. Bolsonaro contribuiu para muitas mortes no Brasil, Joaquim, espalhando cloroquina aqui de Covid, falando em tratamento precoce, e hoje ele vai lá se vacinar. Ontem quem se vacinou, muito jovem, inclusive, foi a esposa do Flávio Bolsonaro, Flávia, né? Acho que é Flávia o nome dela. Não sei se é Flávia. Bom, enfim, se vacinou no dia de ontem porque é profissional da área da saúde. É dentista, né? Então a gente tem isso aí. E eu queria também mostrar para você, porque eu acho que vai te permitir entrar em outro tema aqui, isso aqui, ó. TCU obriga a Petrobras a explicar contratos milionários para assessoria jurídica. Aqui tem muita traição nacional. Tem muitos próceres do lavajatismo que receberam milhões da Petrobras, né, exatamente para favor. A grande traição, vamos pegar um grande traidor, o Pedro Parente. Sem litigar, sem contestar, ele paga 3 bilhões de dólares para os acionistas privados. A gente está falando de 3 bilhões de dólares, cara. As pessoas acham que houve corrupção na Petrobras porque tinha 1% numa obra, 1% aqui, 1% acolá. O Pedro Parente foram 3 bilhões. Agora, para dar sustentação a isso, você tinha bancas de advocacia contratadas. Hoje os donos devem ter avião, ilha, coisas desse tipo, né? Fala um pouco sobre isso, Joaquim, se você quiser falar sobre o caso também mencionado pelo leitor ali, do caso do traidor no PT, enfim, por que nos publicou matéria até agora? E aí depois você já pula para esse tema aqui, que é importantíssimo também.
Bom, esse tema é o seguinte, eu tenho um contrato da Petrobras com o escritório da turminha de Curitiba, que é o René Ariel Dotti. Tá? O René Ariel Dotti faleceu há pouco tempo. O René, o escritório dele de Curitiba foi escolhido para ser assistente de acusação da Petrobras. Só com esse escritório, eu procurei o escritório, que eu trato desse caso, que envolve até o Tacla Duran, uma apuração que eu faço. Porque o escritório do René Ariel não negou ter o contrato e funcionou como assistente de acusação. Agora, aí você tem que perceber o seguinte, o René Ariel Dotti, falecido já, enfim, com todas as honras devidas, foi um grande professor, né, na área aí do direito, porém, lavajatista e, na minha opinião, manchou completamente a biografia dele. Mas ele foi contratado pela Petrobras, sem nenhuma licitação, para funcionar como assistente de acusação. E ele recebeu, o contrato dele previa, ele recebeu 3 milhões no início, e depois ele recebia por cada ação em que o Moro admitia o escritório dele como assistente de acusação, ele recebia um dinheiro da própria Petrobras. E aí, um cálculo que eu fiz, ele já tinha recebido 15 milhões, e era bastante dinheiro, e ele é da turminha de Curitiba. Agora, tem que fazer uma observação, Léo. Quem contratou o René Ariel Dotti foi na gestão da Graça Foster em dezembro de 2014. Nunca a Graça Foster, ela não foi, vamos chamar assim, recebeu a mesma investigação com intensidade que outros receberam. Então, você pode estar diante de algum tipo de extorsão da própria Lava Jato, do tipo assim, obrigando que a própria Petrobras, na ocasião, colaborasse, de alguma maneira, com as investigações que estavam...
Pode ter sido uma mudança de contexto. Ele pode ter sido contratado pela Graça para fazer um trabalho, sei lá, de compliance e tal. E quando surge a oportunidade da Lava Jato, ele já tinha um contrato lá e dá o bote, mas, enfim...
Mas, Léo, esse contrato, só para ficar muito claro, esse contrato é de dezembro de 2014 e é muito específico. Eu não estou falando, não é assinado nem pela Graça Forte, é assinado por uma outra diretoria. Então, o contrato ele é muito específico. E esse contrato, o René fez o tempo todo uma manifestação que foi atacar o Zanin fortemente quando o Zanin estava defendendo o ex-presidente Lula diante do Moro. Houve até um desagravo. Então, o Zanin foi duramente atacado, deslealmente atacado. Por quê? Porque o Zanin estava fazendo objeção de caráter técnico, porque o Moro estava perguntando sobre opinião na ocasião. Era uma opinião do ex-presidente Lula. Mas o senhor não acha que isso é isto? Não é errado fazer determinada questão, etc.? Era politizando um processo. Aí o René deslealmente atacou. O René é amigo do Moro. A Petrobras não precisava buscar em Curitiba. O René é amigo do tio do Deltan Dallagnol, homenageou, que foi diretor do Bamerindus, e que vendeu agora aquele apartamento para o Deltan Dallagnol, era do Belmiro, que era amigo dessa turminha toda, tio do Diogo Castor de Matos. Então, é preciso observar que muitas pessoas podem não ter ideia de onde aquela ação da Lava Jato levaria. Então, o que eu falo para você, quem assinou, por exemplo, esse contrato não tinha ideia de onde levaria, não tinha ideia, naquela ocasião, de que a Petrobras estava sendo apenas usada como um instrumento para derrubar Dilma Rousseff. Então, as pessoas, que às vezes, não tiveram essa dimensão política. Era para derrubar Dilma Rousseff, não ia ficar no Palocci, não ia ficar nem no Zé Dirceu, não ia ficar... em outros, um Vaccari, que foi a grande vítima, o grande mártir dessa história, porque foi muito digno, foi torturado e não cedeu à tortura. Ele foi torturado, porque ele foi para o sistema, o que tem do pior do sistema, como outros foram. Paulo Roberto Costa, que era diretor da Petrobras, não aguentou 2 horas. Mandaram para lá, ele chorando, mandaram ele acorrentado, nós vamos contar essa história também no documentário, ele foi acorrentado, mandaram ele para o sistema, ele não aguentou 2 horas, ele chorou, eu falo o que vocês quiserem. Aí falou meias verdades, que é mentira, enfim, falou aquilo que os procuradores queriam ouvir. Então, as pessoas não tiveram dimensão, no início, muita gente não teve, viu, Léo? A dimensão de que aquela era uma operação política, era uma operação de poder, era a semente do golpe de Estado que estava se desenvolvendo.
Era a semente do golpe de Estado, Joaquim, que tinha como grande objetivo roubar o petróleo e mudar a política de preço.
Total.
Na tortura do Paulo Roberto Costa, que você menciona, eu tenho certeza, já falei isso aqui, vou repetir, ele foi obrigado a dizer que a política de preços da Petrobras causou mais danos à estatal do que à corrupção. Por quê? Porque o objetivo do golpe de Estado era mudar a política de preços da Petrobras. Para que mudar a política de preços? Para permitir a entrega, a privatização, o desmonte da empresa vendendo refinarias. Aliás, por falar em traidores, esse Roberto Castelo Branco vendeu uma refinaria 2 semanas atrás pela metade do preço. O TCU talvez cesse, porque estão roubando tanto, é um roubo tão escancarado, esse cara é capaz de roubar na própria demissão, né? Usar informação privilegiada da própria demissão para operar no mercado de ações. Mas o Paulo Roberto Costa foi obrigado a atacar a política de preços, por quê? Porque a Lava Jato era a preparação para o Pedro Parente. O Pedro Parente chega na Petrobras, muda a política de preços, começa a entregar o pré-sal, né? As operadoras internacionais, então, passam a colocar o Brasil como economia extrativa de petróleo para mandar para fora, a gasolina refinada produzida lá e vem de volta aqui para o Brasil. Então, o Brasil não é um país criador de valor nesse sentido, embora tenha o pré-sal seja resultado de anos e anos de investimento do Brasil em pesquisa, ciência e desenvolvimento. Grandes traições nacionais, o Brasil perdeu pelo menos US$1 trilhão nesse processo. Essa conta é muito simples de ser demonstrada e a gente vai sempre bater nessa tecla. Desculpa, Joaquim, te interrompi sobre a questão da tortura no Paulo Roberto Costa.
Exatamente. Não, e tava a tortura dele era o método. Tá? Essa história, que eu conversei com quem estava preso junto com o Paulo Roberto Costa, que ele não fala exatamente o que aconteceu, ele saiu chorando de madrugada, porque ele tinha impetrado um HC através do Fernando Fernandes. E para denunciar que não estava sendo, não tinha mais direito nem a banho de sol em fim de semana, não podia nem tomar banho. E as pessoas pressionando e dizendo a ele que os próximos que estariam lá presos eram a esposa, as filhas, os filhos. E ele saiu, então, levado de madrugada para este inferno que é o sistema, e é importante que as pessoas saibam que o sistema penitenciário do Brasil, muitos deles não têm condição mínima de manutenção ou preservação da dignidade humana. E ele foi para lá, então, e voltou delatando e entregando todas as coisas. Mas entregando, não. Isso ele foi criando a narrativa. Entendeu? Eles precisavam construir uma narrativa.
Narrativa, eu lembro, Joaquim, quando aconteceu o caso dele, ele tinha que dizer o seguinte... Não, que em todos os contratos da Petrobras era 1% para o PP, 1% para o PT, 1% para tal partido. E, Joaquim, você para pensar. A Petrobras investindo bilhões e bilhões e bilhões. Eu acho que foi o Fernando Fernandes que falou. Não dá nem para apontar a questão da corrupção. Porque você imagina, né? A empresa prosperou, conseguiu um contrato com a Petrobras, gerou uma margem de lucro. Ela é livre para fazer doação política para o partido A, B, C ou D. Né? Isso aí, eles transformaram a doação oficial em propina, né? Quando, assim, quer dizer, você fala o seguinte, bom, este governo favorece o desenvolvimento da engenharia, né? Eu tenho uma empresa de engenharia, então, por que eu não posso apoiar um projeto político que favorece a engenharia brasileira? Tem nada de errado nisso, nem isso é demonstrável, mas essa foi a narrativa que estava encomendada, né, no caso deles, né? Obviamente que o cara que está lá numa diretoria da Petrobras com tantos contratos, às vezes ele faz o pé de meia dele, é o caso desse Paulo Roberto, do Barroso, e aí eles se tornam vulneráveis a entregar a narrativa que já estava pré-desenhada antes mesmo do processo. Eles poderiam contar uma outra narrativa totalmente diferente. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, acontece uma revolução no Brasil, né? Uma revolução que vai punir todos os traidores da pátria, todos, todos, todos. Paulo Roberto Costa, você vai preso como traidor da pátria, ele passa pelo mesmo processo de tortura, a menos que faça uma delação premiada. O Paulo Roberto, na hora, fala, não, gente, eu nunca acreditei nessa baboseira, mas o Moro chegou para mim, com o Dallagnol, com outros caras, e falou, ou você conta isso, ou toda a sua família vai presa. Ele pode contar essa história também, e pode dizer que tudo era mentira, né? Se o Brasil, evidentemente, estiver governado por um outro tipo de gente. Então, assim, nada do que é dito ali, quer dizer, palavra de delator, realmente, ela não vale absolutamente, em 99% dos casos, não vale absolutamente nada. Diga, Joaquim.
Eu vejo que a construção foi feita assim. Você precisava ter, primeiro, a delação foi o Paulo Roberto Costa, depois você teve delação de outros que nem chegaram a ficar presos. E aí você percebe que cai de paraquedas a advogada Cata Preta, Beatriz Cata Preta, que era casada, e segundo... os advogados já me contaram, o marido dela, que foi um preso da Polícia Federal, que começa a fazer o aliciamento daqueles que poderiam construir essa narrativa. Foi construída ali. E aí a Cata Preta, depois que fez a delação de 9 pessoas, contando a mesma história, ela era a mesma advogada, então ela contava a história ali e foi montada uma farsa, porque um colaborava com o outro, então construiu uma narrativa. Uma advogada que ninguém sabia de onde veio e como veio, sumiu, e foi, eu tenho para mim, que foi instrumentalizada pela Lava Jato, porque precisava colocar de pé aquela narrativa. E aí ninguém sabia direito o que estava acontecendo naquela ocasião, um ano de muita polarização, de muita deslealdade por parte da imprensa, estou falando de 2014, início de 2015, então as pessoas estão como que hipnotizadas, e aí dá-lhe Jornal Nacional das delações, e vazamento daqui, dá-lhe Veja, vazamento dali, Folha de São Paulo, Estadão, através dos jornalistas que precisam ser incluídos no grupo de traidores, tá? Também precisa ter. Não é o traidor mor, mas também precisa ser. Então, esses ficaram construindo essa narrativa a partir do quê? De uma delação de uma advogada que caiu lá para isso. Ela não tinha experiência nenhuma, que era para montar a história, para contar, exatamente para dizer essa mentira de que a Petrobras era um antro de corrupção. Tinha erro da Petrobras? Tinha, como em qualquer empresa, sobretudo as empresas grandes, existe de qualquer país do mundo. Eu gosto muito de falar do depoimento insuspeito, na minha opinião, que é do Ricardo Semler. O Ricardo Semler, ele é um grande empresário, rico. Hoje ele tem uma instituição aí de área de educação, mas ele é milionário. E ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo em 2014, agosto, dizendo, espera aí, ele escreveu, a Folha publicou esse artigo e falou, espera aí, está tendo muita confusão nessa história, tem uma manipulação política. Ele falou, primeiro, eu sou filiado ao PSDB. Ele disse, minha ficha de filiação é assinada pelo Fernando Henrique Cardoso, é assinada pelo Mário Covas e assinada pelo Franco Montoro, que eram os nomes mais importantes do PSDB, que era o coração ali do PSDB na sua formação original, 88. Ele falou, eu sou filiado ao PSDB, então o que eu estou falando como quem é tucano, mas eu sou um grande empresário. A minha família, a Senten, a dono da Senco, forneceu para a Petrobras desde o Sigeac UEC, desde o início dos anos 80. Aí ele diz, eu posso afirmar com toda certeza que nunca se roubou tão pouco na Petrobras. Agora você vai dizer, ah, não, pode roubar um centavo. Existe. Como disse o Paulo Roberto Costa, tem poder, encontraram dinheiro dele na Suíça. E efetivamente ele usava o cargo dele, a influência que ele tinha na Petrobras, a posição, o poder que ele tinha, desde sempre, desde muito tempo que ele estava lá e muito antes do PT virar governo. Então, o que fizeram? Vamos transformar, vamos pegar o Paulo Roberto Costa, que é um cara torto, vamos fazer ele contar uma narrativa e vamos fazer ele botar tudo isso na conta do Partido dos Trabalhadores, porque o objetivo não é salvar a Petrobras. A Petrobras nós vamos até ganhar uma grana. Porque, olha, nós contratamos o René Ariel Dotti, a Petrobras contratou para nós, então vai ter 15 milhões e a gente morde uma graninha ali. Estou falando em hipótese, tá? Não vem depois me acusar que eu estou falando. Estou dizendo que é estranho contratar o René Ariel Dotti.
Posso dar uma informação nova aqui, Joaquim? Acabei de receber um WhatsApp do nosso querido Marcelo Auler, e esse René Ariel Dotti, que estava ganhando dinheiro da Petrobras, foi advogado da Érica Marena contra o Marcelo Auler. Será que a Érica Marena pagou? Ou será que foi uma advocacia pro bono, porque era uma servidora pública que estava salvando o Brasil? É uma questão para se investigar. Ele também foi advogado do Moro quando ministro, em algum processo aí que o Moro respondeu. Será que foi uma advocacia paga pelo Moro ou foi uma advocacia pro bono, ingratidão pelos contratos que ele recebeu da Petrobras? Né? Tem muita coisa aí debaixo desse tapete, muita sujeira ainda, Joaquim, que vai aparecer. Deixa eu trazer comentários.
Léo, depois eu só quero falar, complementando essa brilhante informação aí desse brilhante repórter Marcelo Auler, porque eu quero falar depois sobre isso, porque o René também foi advogado do Zuccolotto e envolvido.
Olha aí. Recebendo dinheiro da Petrobras e defendendo todos os amigos do, até agora, vencendo a nossa enquete como o maior traidor da história do Brasil. Curiosamente, né, o Moro é considerado traidor pelos nacionalistas, pela esquerda, pelos progressistas e também pela extrema-direita, porque cria o Barrabás e depois abandona Barrabás. Né? Como é que pode, né? Aliás, a gente, às vezes eu chamo o inominável de inominável, poderia começar a chamar de Barrabás. Vamos lá, tem muitos comentários aqui. Eu preciso dizer aqui, ó, outro grande traidor. Eu não me esqueço que foi o Álvaro Dias, morista, que defendeu o Fachin perante o Senado em sua avaliação no Senado para ser nomeado para o STF. Antônio, Judas Iscariotes era um zelotes, ou seja, um cara que queria a libertação da Palestina do poder de Roma, mas foi cooptado pelos escribas e saduceus para trair Jesus e assim agradarem os romanos, né? Muita gente lembra do Palocci também, quando se fala nesse personagem. Lucy Tonieto aqui apoiando, Antônio Severo dizendo, sou otimista, a Rússia foi destruída com Boris Yeltsin, rapidamente se fortaleceu com Putin, o Brasil, depois de Bolsonaro, se reconstruirá com Lula. O Lula está vacinado, tomou a segunda dose. Léo Fernandes, é um ultraje um negacionista se vacinar, desde que Bolsonaro não devia se vacinar não, também acha, negacionista, vai tomar vacina para quê? Marcos Roba, quem seria o traidor mais indicado para ser o Judas da democracia, né? Grande Joaquim, né? Aí a gente tem vários. Aécio, né? Foi muito lembrado também. Cláudia Mortari, nenhuma vacina te imuniza, mas te protege de sintomas graves, te livra das filas de leitos de UTI. Ricardo Silva, bom dia, monstrão. E mais um dia rumo ao fim da triste era Bolsonaro. Com certeza. É, Júnior Lage, cheguei atrasada, só estava vendo a entrevista da Dilma sobre golpes, que mulher esplêndida, vai estar aqui 11h30, junto com o grupo Prerrogativas. Carlos Alberto, bom dia, mas a lei é clara, a palavra de delator não vale nada, tem que vir acompanhada de provas. Houve distorção e julgamento por mera convicção. Bruno Seron pergunta se a advogada Cata Preta é parente de um juiz Cata Preta de Brasília. Não sei se você tem informações sobre isso aqui. E o Eduardo Toledo fala, Atush, alguma notícia daquela suspeita de insider trading com a queda das ações da Petrobras? Está sendo investigado pela ouvidoria da Petrobras. Teve um gerente de recursos humanos misteriosamente demitido. Tem assessoras aí do Roberto Castelo Branco que também estão sendo investigadas por isso. É, vou te passar para responder se você tem alguma informação sobre a questão da Cata Preta. Depois vou trazer um outro tema aqui, Joaquim.
Tá certo.
Você conhece um juiz Cata Preta? Que seria
conheço dois Cata Preta que são estranhos. Mas a família Cata Preta é muito pequena. É, tem um lobista que é minha fonte, que é o Nilton Monteiro, com quem eu converso aberto, fonte aberta. É, já entrevistei ele algumas vezes, o Nilton Monteiro, que é meio parente também de um Cata Preta lá em Minas Gerais. A família é muito pequena. E tem um Cata Preta que foi um Cata Preta que é desembargador do Tribunal de Justiça, nomeado pelo Aécio, que é o cara que deu a base jurídica para tudo que aquilo que se conhece mensalão, lá atrás, envolvido e depois foi nomeado desembargador. Tem o Cata Preta, esse Cata Preta que é juiz em Brasília, e tem a Cata Preta. Ele me disse que a família é muito pequena, eu não sei qual o grau de parentesco, mas seria uma única família, todos esses catas pretas, vamos chamar assim, esse Cata Preta. Bom, o Léo, só complementando a história do René Ariel Dotti, tempos atrás, o Aras, a equipe do Aras, disse o seguinte, olha, eu vou retomar uma negociação de delação premiada com Rodrigo Tacla Duran, tá? Isso foi publicado, isso foi vazado, o Moro ainda era ministro da Justiça. Então, o Tacla Duran faria uma delação premiada, o Aras acenou com essa possibilidade. E aí, quem é que seria o grande alvo dessa delação? O primeiro seria o Zuccolotto, porque o Zuccolotto, ele é a ponte que liga o Moro. Tá? O Zuccolotto é lobista de carteirinha, ele é a ponte que liga o Moro. E o que aconteceu naquela ocasião? Quem é que imediatamente se apresentou para defender o Zuccolotto? O René Ariel Dotti, o escritório dele. Eu conversei com o escritório.
Estava levando grana da Petrobras, né? Sempre, então, toda vez que você falar, René Ariel Dotti, que...
Sempre. Contratado pela Petrobras dentro deste esquema que agora está sendo investigado pelo TCU. Gastaram milhões com bancas de advocacia. Agora, veja bem, é o advogado da Petrobras defendendo a Lava Jato. Ele não está defendendo a Petrobras, ele está defendendo os lavajatistas. Está defendendo.
Está dizendo, Petrobras, eu estou contratado, mas você tem que pagar 3 bilhões de dólares sem defesa para os acionistas dos Estados Unidos. Era isso. Né? Defendendo a entrega. Dizendo assim, a Petrobras.
Léo, ele foi contratado por uma coisa específica, num processo que é o processo da Lava Jato. Ele foi contratado, eu tenho o contrato. Está lá o número do processo. Vai atuar em todas as ações relacionadas o processo X, tem um número do processo, que é o processo da Lava Jato. Então eu falo para você, e aí, agora está aí o Marcelo Aulo falando, defendeu a Érica Marena, estava defendendo o Zuccolotto, está defendendo quem? Estava defendendo, na verdade, os operadores desta operação criminosa que teve o nome de Lava Jato e operação que efetivamente entregou o Brasil. O Moro era o quê? O Moro era o líder deste movimento, mas a operação entregou. Foi institucionalizado isso. Aí, com o apoio de uma banca de advocacia contratada pela própria Petrobras. Então, eu falo, isso é traição terrível. Mas isso aconteceu. Só para deixar claro, porque isso é algo que, numa eventual, quando a gente passar esse período a limpo, e vai precisar passar, e as mensagens do Delgatti vão ser fundamentais para isso, isto é, quando nós contarmos essa história, como deveríamos ter contado a história da tortura, dos porões da ditadura, mas nós devemos contar agora, quando nós contarmos essa história, nós temos que contar tudo em detalhe. Quem é que agiu dos dois lados? Quem é que fez jogo duplo? Por que é que contratou o René Ariel Dotti? O que o René Ariel Dotti efetivamente fez? Porque esses caras cometeram um crime. para poder colocar de pé a Lava Jato, que derrubou uma presidente que tinha 50, teve 54 milhões de votos, que enfrentou a campanha mais suja que já teve, a mais suja da história do Brasil, que foi a campanha do Aécio, com todo o apoio da mídia naquela ocasião, e da justiça fazendo campanha. Porque o Moro, por exemplo, o, como é que ele chama? Ele pegou o Alberto Youssef e, na véspera da eleição, da eleição, e combinou com a Veja, porque vazou para a Veja antecipar a capa para fazer uma propaganda para poder eleger o Aécio Neves. Então, assim, um movimento muito pesado que precisa ser contado direitinho. Tem que ser.
Cada bastante detalhe, né? Exatamente. Você lembrou, a gente vai lembrando dos detalhes, né? Teve até antecipação de capa de Veja para eleger a Aécio, e essa capa sendo distribuída no transporte público no Brasil. Quanta baixaria se fez, né? Deixa eu atualizar comentários, porque a gente tem pouco tempo, daqui a pouco a gente vai ter a Dilma aqui conosco. Cadu dizendo, olha, interessante observar que o Mr. Friboi, o Joesley, né, gravou Temer e Aécio em conversas privadas, né, e já havia provas contra eles, né? No entanto, nas denúncias contra os outros do campo progressista, não havia nenhum traço de prova. Isa Castro, a cada dia gosto mais do programa com o Joaquim, Daniel Vieira nos apoiando, Yara Jamal também. Regina dizendo, bom dia, Joaquim, por baixo da ponte da Petrobras passou muita água suja, né? E tem muita água suja ainda, tem muito criminoso aí. Olha só, Joaquim, deixa eu só pedir para o pessoal, a gente está aqui, olha, com 9.500 pessoas ao vivo no YouTube, 4.800 likes, 10 mil pessoas ao vivo ao todo, contando Facebook e tal. Vamos puxar esses likes aqui, vamos nos inscrever na TV 247, vamos fazer com que a TV 247 chegue aí, quem sabe, a 1 milhão de inscritos, né? E também a forma mais efetiva de doação ao 247 é através do Pix, então usando essa chave pix@brasil247.com.br. E a gente pede para todos aqueles que nos apoiam pelo Pix que preencham o formulário no bit.ly/pix247 para que eles sejam também nossos assinantes. Essa é uma notícia de hoje, ontem, enfim. A defesa do Lula, então, está pedindo a suspeição do Moro em todos os processos. E o argumento é muito claro juridicamente, Joaquim. Dizendo o seguinte, quando houve a condução coercitiva do Lula, que foi a base para a suspeição, o Moro já é um juiz condenado pelo Supremo, né? Importante que se diz, um ex-juiz condenado pelo Supremo. Quando houve essa coercitiva, ele já estava trabalhando na instrução dos outros processos, da sede do Instituto Lula e também no processo lá de Atibaia. Então, obviamente, se ele é suspeito no triplex, ele é suspeito em tudo. Esperemos que o Supremo, né, cumpra a sua obrigação e estenda a suspeição para todos os processos. Joaquim, com você.
O Moro não foi o juiz, entendeu? Claro, tudo que o Moro fez relacionado ao Lula tem que ser anulado. Ele não foi o juiz, ele usou o Lula como moeda de troca para virar ministro do Bolsonaro, e viraria ministro talvez de qualquer outro presidente que não fosse, qualquer outro eleito que não fosse o Haddad, Fernando Haddad. Claro que ele já estava neste projeto, um projeto para ser empoderado, e usando o judiciário para isso. Então tem que ser anulado mesmo, seguramente, na minha opinião, viu, Léo, tem que ser anulado toda a Lava Jato. Aí vai dizer assim, nossa, mas aí vai punir gerar impunidade no Brasil, não. A Lava Jato é uma operação política de poder, uma operação golpista, ela tem que ser anulada. É claro que muita gente ali confessou, devolveu dinheiro, etc., isso já tem ato jurídico perfeito, quer dizer, a delação funciona como um contrato, isto é, o cara assinou, formalizou um contrato, por sua vez o Estado brasileiro também assinou através da justiça, então ali produz os seus efeitos. Não tem que mexer com isso. Mas a Lava Jato em si, ela tem que ser anulada para o bem do Brasil. E tudo aquilo tem que ser investigado. Tanto a corrupção, que foi apurada, o que existe de verdadeiro, que eu diria para você que é a menor parte, viu? Aquilo, porque, como você disse no início, Léo, eles transformaram doação legal de empresas, transformaram em crime. Eu me lembro muito bem que tentaram, e agora as mensagens estão mostrando, eles estavam querendo prender o Emílio Odebrecht. Porque o Emílio Odebrecht teve um comportamento digno em muitas situações, em muitos depoimentos que eu vi. Tentavam arrancar do Emílio qualquer tipo de informação desleal, dizendo, você comprou o Lula, você comprou o Partido dos Trabalhadores. E ele tem uma frase, na minha opinião, que é fantástica. Ele falou, eu fui amigo de 3 presidentes que eu tinha mais relação. Eu fui amigo do Geisel, eu fui amigo do Fernando Henrique Cardoso, com quem eu conversava mais, e eu fui amigo do Lula. E ele fala, o projeto que o Lula colocou em curso no Brasil não tem preço, é intangível. Então, ele quis dizer o seguinte, ele não falou com essas palavras, ele falou, ainda que eu quisesse comprar o Lula, eu não teria dinheiro para pagar pelo que ele fez pelo Brasil, pelo projeto que ele colocou pelo Brasil, que ele colocou em curso no Brasil. Ele fala isso. Então, eu falo para você, por que ele está falando isso? O que, que é importante? Porque se tentou, de toda maneira, o Moro, ele tentou criar essa narrativa parcialmente porque ele queria, era um projeto de poder. Ele queria estabelecer um projeto de poder, seja nomeando pessoas na Procuradoria Geral, seja nomeando pessoas, ele achou que conseguiria, nomeando pessoas no Supremo Tribunal Federal, nas outras cortes superiores, olha o estrago que o Moro ia fazer do STJ, nos tribunais regionais federais, é um projeto de poder, esse era o projeto deles. Então, tudo o que o Moro fez relacionado ao Lula tem que ser invalidado. E em relação à Lava Jato, tecnicamente, a Lava Jato não poderia ter ocorrido em Curitiba, ponto final, acabou. Eu conversei com o José Soares, que é um procurador, que era o procurador titular, era o cara que atuava junto ao Moro. O Marcelo Aula descobriu o nome dele, eu conversei com ele, o Marcelo Aula também apurou essa história, eu conversei com ele, e ele diz, e ele escreve, dizendo o seguinte, janeiro de 2014, a polícia vai lá e pede um monte de prisão, pede um monte de interceptação, e ele diz, olha, tudo que vocês estão descrevendo aqui é crime relacionado a São Paulo, os crimes aconteceram em São Paulo, e os crimes aconteceram no Distrito Federal. Então ele diz o seguinte, constitucionalmente, pela nossa legislação, não pode ficar aqui em Curitiba. É tecnicamente errado. É um juiz que está querendo um caso. E o juiz não pode querer caso. O juiz tem que julgar casos que lhe chegam por força da legislação. Isto é, é a legislação que determina onde vai ser investigado A ou B. Você imagina, Léo, que tem um juiz lá do interior daqui de São Paulo que por alguma razão não gosta de mim. Então ele fala o seguinte, como é o tempo da ditadura, o Correio fala o seguinte, eu quero julgar o Joaquim,
Direito sagrado, né? É um direito sagrado, todo réu tem direito a um juiz natural, né?
Porque não pode. Porque
senão a gente tem um sistema de justiça, obviamente.
Não pode, e fizeram isso o tempo inteiro, a Lava Jato foi isso, e eu estou falando, a Lava Jato, ela nasceu errada, ela nasceu contra a lei, ela nasceu contrariando o próprio Ministério Público, naquele momento representado pelo José Soares.
Foi uma operação de traição nacional num tribunal de exceção montado. Joaquim, tem muita coisa aqui, porque tem outros temas aqui. Eu vou ler aqui o do Nilson Abreu, está dizendo, uma família catapreta é originária de Muriaé, não sei se os atuais são do mesmo ramo. Carlos Alberto, o que está sendo revelado, daí a necessidade da CPI da Lava Jato, é que os amigos do rei enriqueceram, estão banhando o rei e seus asséculos. Os amigos do Moro, né, de fato. Josafé, 89 emissoras estrangeiras solicitaram autorização ao Grupo Bandeirantes para retransmitir a entrevista de Luiz Inácio. Está vendo? Ó, como não dá para silenciar essa força da natureza? Regina está dizendo, difícil ver cunha livre da justiça. Luiz Alberto Santos, não poderia haver uma forma de apoiar vários canais de uma só vez? É difícil, porque cada canal tem a sua própria política, não é tão simples assim, Luiz. Vou ler como é. A Suzana está nos apoiando, o Márcio Matos está dizendo, Joaquim Monstrão, quando vai sair a reportagem investigativa que desvenda o porão da maior fraude jurídica do Brasil? E Zuleika fala assim, ó, Joaquim é um dos melhores jornalistas do Brasil, ele investiga profundamente todas as matérias que faz. Um grande abraço, Joaquim. Eu queria dar um testemunho sobre isso, porque na quinta-feira eu e Joaquim batemos um papo sobre o caso da morte do PC Farias, e ele escreveu esse livro, Basta, que foi finalista do prêmio Jabuti na época. Esse livro foi publicado em 2004, então lá se vão quase 20 anos. Né? É interessante porque eu nunca vi alguém argumentar com tanta profundidade sobre um caso como o Joaquim fez comigo na quinta-feira, com tantos detalhes, com tanta memória, com tanta capacidade. Joaquim, então, de fato, ele é isso que está sendo dito pela Zuleika. Investiga a fundo tudo o que faz. E esse livro é muito interessante, porque fala sobre sensacionalismo na imprensa também. Mas não dá para a gente entrar em detalhes agora. Eu só abri aqui, Joaquim, para a gente, na verdade, referendar o que foi dito pela Zuleika, né? Eu quero aqui, na verdade, falar de um outro grande traidor do Brasil, que é o Paulo Guedes, né? Está podendo deixar o governo, deu uma entrevista para o Valor, dizendo que tudo estaria muito pior se eu não estivesse no governo. Ele se acha muito. Esse é o cara que tem, na verdade, aquela coisa, aquela piada que fazem com o povo amigo dos brasileiros, né? Se você comprar pelo que vale e vender pelo que acha, pelo que ele acha que vale, você fica bilionário, né? O Paulo Guedes, ele tem um delírio de personalidade que é uma coisa inacreditável, mas acho que também está chegando a hora dele. E o Paulo Guedes, como grande traidor, né, participou de uma conferência lá nos Estados Unidos, dizendo que o Brasil ia fazer a lição de casa, ia vender as pratas da casa, como se o Brasil precisasse vender prataria, talher, né? Só somando isso aqui, Joaquim, o Brasil já foi um mercado de 4 milhões de automóveis quando o Lula era presidente. Antes da Lava Jato, o Brasil vendia 4 milhões de automóveis, produzia e vendia 4 milhões de automóveis por ano. Hoje o Brasil é um mercado de 2 milhões de automóveis. Então, o PIB brasileiro, ele perdeu US$1 trilhão, por isso, porque os brasileiros não têm mais grana, viraram, os engenheiros foram demitidos. O Carlos Ghosn, né, que é aquele ex-presidente da Renault e da Nissan, tem muito conhecimento sobre a indústria automobilística, independente do juízo moral, está dizendo que a Renault e a Nissan provavelmente também vão fechar suas operações no Brasil. Já foi a Ford, vai Renault, vai Nissan. Então, tudo isso é traição nacional, Joaquim. Então, a destruição econômica é parte deste processo. Ninguém na história da humanidade, isso eu posso atestar, isso aí, duvido que o Moro me processe por essa afirmação. Nunca houve na história da humanidade alguém que tenha destruído tanta riqueza do seu próprio país quanto este ex-juiz condenado pelo Supremo Tribunal. Não sei se você concorda ou não, mas... eu recuperei 5 bilhões, destruiu 1 trilhão da economia brasileira. Fala, Joaquim.
Ô Léo, tem um estudo do Diese, fez esse estudo, mostrou o prejuízo que aconteceu no Brasil nesse período. O Brasil perdeu, a Lava Jato causou desinvestimento de R$172 bilhões. Lava Jato. Isso exclusivamente Lava Jato, diretamente a Lava Jato, por conta de contratos que foram interrompidos, que eram investimentos já previstos. Então, Lava Jato destruiu, arruinou o Brasil, era inimiga do Brasil. Pessoal, não adianta, não tem nada que salve ali. É inimiga do Brasil. Tem que fazer o combate à corrupção sem viés político. Entendeu? Isso tem que ser feito o tempo inteiro. Então, aconteceu. O Guedes, viu? O Léo, como essa turma é uma turma só, né? É uma coisa impressionante. Quem é que levou o Moro para o governo? Quem foi o interlocutor? Guedes. Ele foi lá, levou para o Bolsonaro, todo mundo viu isso, o Brasil inteiro viu a imagem dos dois entrando no Viviendas da Barra. Tá? Viveram lá e foram conversar com o Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. O Guedes aparece na Lava Jato. O Guedes depositou numa empresa de propina supostamente destinada ao Beto Richa, que era governador do Paraná. Ele fez pagamento a uma empresa de propina. E quem era o Guedes? O Guedes é conselheiro de uma empresa que tem concessão de rodovias do Paraná. Sabe, engano, é Triunfo, é uma empresa que tem lá que administra as rodovias. O Guedes apareceu nessa investigação. A Lava Jato poupou o Guedes. E depois aparece o Guedes e vai conversar. É o investigado convidando o juiz para integrar o governo do qual ele vai ser uma estrela, que é o Guedes. O Guedes era, na época, estrela. Ele era o posto Ipiranga. Muita gente que votou no Bolsonaro não votaria no Bolsonaro se a Veja não tivesse feito, por exemplo, uma capa dizendo que ele vai governar o Brasil. E a capa era a cara do Guedes. Uma mentira, uma farsa, né? Uma enganação, uma manipulação, mas isso aconteceu. Então o Guedes vai lá e leva o Moro. O Moro era o juiz de um caso em que ele era investigado, ou deveria ter sido investigado, o Guedes deveria. Então é uma turma só. Agora, quando você vê o Guedes dizendo, você mostrou a primeira notícia, o Guedes fala que vai sair do governo. Eu já falei aqui, se o Guedes tivesse vergonha na cara, ele teria saído do governo já há muito tempo. Porque o Bolsonaro disse para ele, vai ser o posto Ipiranga, tem autonomia, carta branca, etc. Tudo isso para enganar o povo. Porque os agentes econômicos querem ganhar dinheiro. E eles acharam, com o Guedes nós vamos ganhar, porque o Guedes é banqueiro, o Guedes vai fazer a política que nós queremos que ele faça. Mas nem isso conseguiu, porque o Bolsonaro é confuso. O Bolsonaro não tem direção, confuso. Ele tem um projeto, se manter no poder, se manter no governo e falar com a turma ignorante dele. Mas veja bem, o Guedes já teria pedido demissão, a equipe dele foi destroçada. Ele já teria saído e falou, ó, sinto muito, não dá para fazer nada, eu estou aqui por causa de um projeto. Mas ele não está lá por causa de projeto. O cara que depositou 500 mil reais, que para esse pessoal milionário como o Guedes é dinheiro de pinga. Mas vai lá, 500 mil reais depositou na conta de propina do Zé Richa, e o que ele faz é negócio. Então o que eu falo para você é o seguinte, ele só vai sair do governo se o Bolsonaro der um pé na bunda dele, perdão a expressão, mas... tem que se referir a essas pessoas invertebradas. Você tem que dar um pé na bunda, põe ele para fora do governo. Por quê? Porque ele não vai sair. Porque o Ministério da Economia proporciona muitos ganhos. Ele sabe se o dólar vai subir, se não vai subir. Ele sabe que uma declaração dele pode ter impacto no mercado imediatamente. E isso está para ganhar muito dinheiro. Então o Guedes está lá para ganhar dinheiro, para ele próprio. E os outros agentes já perceberam isso. Falou, mas peraí. O Guedes quer comer o bolo sozinho. Nós apoiamos o Guedes, apoiamos o Bolsonaro, porque o Guedes ia ser o posto Ipiranga. Mas veja que o posto Ipiranga faliu, quebrou, incendiou, acabou, não tem mais gasolina lá. Então ele fala o seguinte, agora ele vai ganhar dinheiro para ele próprio. Então ele perdeu o apoio dos seus colegas, vamos dizer assim. Então se ele tivesse vergonha na cara de sair, ele vai sair? Na minha opinião, não. Só se o Bolsonaro der um pé na bunda dele, porque o Ministério da Economia proporciona ganhos gigantescos, pessoais.
É, aqui, Joaquim, o Ricardo Moreno está dizendo o antípoda da traição é o herói. Viva Walter Delgatti, né? No meio do caminho havia o Walter Delgatti na história deles. Vou ler comentários aqui e vou te passar já já. Bom, Ismael fala assim, acho que o 247 deveria criar uma grande rede social em nível nacional de retransmissão de todo o seu noticiário. É, a gente faz o máximo que a gente pode para tentar esticar ao máximo a nossa programação, recircular a informação... Mas são várias iniciativas ao mesmo tempo, né? O Adsworth está dizendo, por que o ex-juiz se declarou suspeito no caso do Richard? Eu não sabia. Provavelmente porque tem algum rolo lá com ele no Paraná. Luiz Alberto fala, quando tem que contribuir para um determinado canal, querendo contribuir para vários, não seria uma uberização a que os canais estão subordinados? Cada canal tem a sua política de assinantes, né? No nosso caso, é assinatura solidária, doação, e a gente criou esse mecanismo também agora pelo Pix, né? Regina fala, Joaquim, se hoje o cenário no Brasil não favorece instalar CPIs, pois salvar vidas é o ponto central, ela fala assim, vamos cuidar da eleição de um parlamento comprometido com os interesses do Brasil e do povo. Alexandre pergunta se já apedrejaram o Moro hoje. Luiz Alberto fala que vários canais merecem contribuições. Tereza está nos apoiando. Carlos Alberto, já há denúncias de que Guedes está agindo informalmente na Bolsa de Valores. Por que vai sair? Tem muita gente que vive de especulação e depende dele. Pois é, eles devem estar realmente ganhando muito dinheiro. E o Gilberto Cruvinel fala, enquanto a Petrobras tiver ações na Bolsa de Nova York, não estará livre da interferência dos Estados Unidos. Se Lula quiser tornar a empresa o que era, tem que fechar o capital. Lembrando que a China, é importante isso que ele fala, que a China ia fazer lançamentos de ações em Nova York e desistiu, né, até em função desse processo de lawfare. Olha que interessante, né, Joaquim? Esse programa todo está girando em torno do tema da traição. E aí eu vou trazer aqui essa notícia. Ex-presidentes da América Latina acusam o secretário-geral da OEA de interferência na Bolívia. OEA é a Organização dos Estados Americanos, com sede nos Estados Unidos. É também apelidada de Ministério das Colônias, porque é através da OEA que os Estados Unidos administram as suas colônias, no que consideram seu quintal da América Latina. Hoje, o secretário-geral da OEA é o Luiz Almagro. Foi chanceler do Mujica, mas quando foi para a OEA, também traiu o Mujica, traiu o Uruguai, traiu a América Latina inteira e passou a abraçar as teorias que são desenvolvidas no Departamento de Estado. Por exemplo, de que o Evo Morales seria um golpista e de que a Jeanine Añez é uma democrática. Os bolivianos conseguiram desfazer o golpe e prenderam os traidores, né? Então, Judas Iscariotes está preso na Bolívia, né? Que é o caso da Jeanine Añez e os seus colaboradores. Aí, agora, os Estados Unidos dizem que não pode prender traidor, até porque os traidores trabalham para eles, né? Então, essa é a questão. E agora, aí quando eles fazem isso, os ex-presidentes da América Latina, Evo Morales, Dilma e tal, estão condenando a posição da OEA. Te pergunto, Joaquim, você acha que a Bolívia fez bem em prender, em punir os seus traidores? E se você acredita que um dia veremos traidores presos no Brasil também?
Como eu gostaria, viu? Eu vou dizer assim, pela análise, vamos dizer assim, fazendo análise por si, o que, que eu acho? O sistema tem que se legitimar. Então, em algum momento, um ou outro desses podem ser presos. Tá? O sistema tem que se legitimar. Uma época que o Maluf tinha uma grande popularidade, e na época eu até falei muito tempo, em 3 anos, eu falei, o Maluf vai ser preso. Falei, não, não, vai ser preso porque o sistema tem que se legitimar, de alguma maneira. Para isso, você tem que criar um consenso. Mas o que, que acontece no Brasil? O Brasil tem uma tradição de acomodação, tá? Para o bem ou para o mal, viu? Tem coisas boas nesse sentido, mas não vamos repetir erros. Tem uma tendência de conciliação. Então, esse é, é diferente da Bolívia. Nós vimos o que aconteceu na Bolívia. Na Bolívia, protestando contra a derrubada do Evo Morales, muita gente morreu, entendeu? Então, porque o pessoal vai para a pancada, vai para o confronto. O Equador, mesma coisa. A Argentina já é muito mais aguerrida também. As manifestações na Argentina são gigantescas, viu? Quando fizeram lá a reforma da Previdência, que foi uma reforma da Previdência que não foi tão lesiva quanto a do Brasil, o Buenos Aires parou. Ocuparam tudo. Então, o que eu quero dizer, tem uma tradição, os povos, nossos vizinhos latinos, têm uma tradição de confronto que é muito maior do que no Brasil. O Brasil tem essa tradição de conciliação, tá? Isso tem, tá? Dos dois lados. Tá? Então, essa é a nossa tradição. Então, se você pergunta para mim se acredita que alguém vai preso, em função do golpe, não. Não vai. Alguma pessoa do Ministério Público pode ser presa? Pode. Tá, pode. Talvez não diretamente relacionada até a manipulação que eles fizeram no caso do Lula, mas aos desdobramentos disso. Você investigar bem a delação premiada, ver quem é que ganhou, porque isso dá para fazer. Agora, o Ministério Público até hoje tem só blindado todos eles. O Marcelo Miller, que aparece no contrato da Petrobras, num outro contrato da Petrobras, tá? Que a Petrobras também contratou aquela empresa que viria a contratar o Marcelo Miller, que era um procurador lá em Brasília, que era o grande operador do Janot junto à Lava Jato em Curitiba, ele era esse elo. Ele foi contratado por essa empresa, e aí você precisa saber se isso não foi pagamento, tem todo o cheiro de pagamento. O fato que nós falamos no início do René Ariel Dotti ter sido contratado, Petrobras, possivelmente por pressão da própria Lava Jato, por pressão lá de Curitiba, falou, contrata esse cara. E foi lá e contrataram, e esse cara, eles começaram a defender os próprios investigados da Lava Jato, como a Érica Marena, como o Zucolotto, que é o compadre do Moro. Então, isto pode dar algum tipo de punição. Agora, não pelo ato em si, não pela atuação deles institucional em nome do Ministério Público, mas como desdobramento, sim. Isso pode ocorrer, e eu espero até que ocorra, tá? Que se investigue muito mais a fundo a declaração do Dario Messa, depois ele voltou atrás, pressionado, claro, de que ele pagava propina para o Januário. O Januário é o pai dessa turma. O que faz um pai? O pai é também um provedor. Ele não conseguiria reunir aquela turminha se, de alguma maneira, ele não tivesse instrumentos para mantê-los todos sob a sua guarda, já que ele não é um pai de sangue, efetivamente, nem um pai que criou as pessoas, mas ele era o pai por ser o procurador, teoricamente, o mais velho, que orientava, cuidava dos seus pupilos, vamos dizer assim. Então, eu espero e acredito até, viu, o Léo, que até para o sistema se legitimar, algo vai acontecer relacionado a um ou outro.
Pega um Dallagnol, né, uma figura desse tipo, deixa o Moro solto. Mas, assim, uma coisa assim que seja passageira para fingir que puniram a traição. Né?
O sistema precisa se legitimar, entendeu? Para até para o Ministério Público se preservar. Ele precisa se legitimar. Porque o que vai acontecer? Eu defendo isso agora, tem que fazer na próxima eleição, em 2022, como Alberto Fernandes fez em Buenos Aires. Uma das bandeiras dele é: haverá uma reforma judiciária. Olha o Lula aqui, está tomando a vacina. Vamos falar do Lula.
Eu queria exatamente botar agora para a gente escutar a fala dele, porque a gente tem pouco tempo, já a gente vai ter a Dilma aqui. É coisa rápida, vamos ver se está tudo certo aqui. Peraí, tentar botar aqui.
A vacina do Lula, tá? Eu também estou seguro que daqui a algum dia eu estarei mais fevereiro contra o Covid-19. Agora, o que eu queria dizer é que não é porque eu tomei a vacina que eu posso relaxar. Não. Quem tomou a segunda dose tem que continuar utilizando máscara, tem que continuar lavando as mãos, usando álcool gel, tem que continuar evitando aglomeração. Eu queria dizer que a vacina é muito importante, mas tão importante quanto a vacina é a responsabilidade que cada homem, cada mulher desse país tem que ter ao se cuidar. Ao se cuidar, você estará cuidando da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu neto, dos seus amigos. Então, nada de brincar e nada de duvidar desse vírus que a natureza impôs à humanidade. Eu digo sempre que o Covid-19 é uma guerra da natureza contra a humanidade, talvez por conta da irresponsabilidade que os humanos tiveram durante tanto tempo com a questão ambiental. E eu até queria aproveitar esse dia da vacina e o meu amigo Padilha, nosso ministro da Saúde, para dizer ao povo brasileiro que é preciso que a gente faça uma verdadeira campanha para obrigar que os presidentes dos países mais importantes do mundo se reúnam para discutir como enfrentar essa guerra contra o Covid. Primeiro, é preciso produzir vacina para 8 milhões, para 7 milhões de seres humanos. Segundo, é preciso produzir vacina para 7 bilhões de seres humanos. Segundo, é preciso humanizar essa vacina, ou seja, a vacina não pode ser um bem de uma empresa, de um laboratório. É importante que seja um bem da humanidade. Por isso que os países têm que assumir a responsabilidade de produzir vacinas em quantidade e distribuí-las também em quantidade. Hoje, 76% das vacinas do mundo estão na mão de 10 países. E desses 10 países, 3 detêm 50% das vacinas. E a pergunta que fica é a seguinte: e o restante da humanidade? Como é que vai ficar? Por isso, eu sou muito agradecido a ter tomado a minha vacina, sou agradecido e quero aproveitar para poder expressar minha solidariedade a todo ser humano que perdeu um parente com o Covid, a todas aquelas pessoas da saúde que se matam de trabalhar 24 horas por dia para tentar salvar o povo brasileiro e continuar cobrando do governo brasileiro. É preciso 3 coisas para a gente garantir resolver o problema da Covid. Primeira, vacina. A vacina não tem discussão. A vacina é imprescindível que todas as pessoas tomem. Segundo, é preciso ter um auxílio emergencial para garantir que as pessoas possam ficar em casa. E 2 auxílios emergenciais. Um para o povo mais pobre, trabalhador, e outro para o pequeno empreendedor que precisa continuar sobrevivendo e gerando seu emprego. E o terceiro é gerar emprego para esse povo. E depois o Estado fazer investimento em obras públicas para retomar o crescimento econômico. Sem essas condições, a gente não vai a lugar nenhum. E se eu puder dar um conselho a alguém, eu queria dizer aos membros do governo: vocês só têm que fazer uma coisa nesse momento. Primeiro, ouvir a ciência. Ouvir aqueles que sabem na área da saúde como tratar isso. E cumprir as determinações. Conversar com os governadores, respeitar os governadores, os prefeitos, o secretário da saúde, porque essa luta é de todos. Essa luta não é só do governo, não é só da oposição, não é só da classe médica. É de todo o povo brasileiro. Já surgiu uma nova cepa em Sorocaba. A gente não sabe a reprodução desse novo vírus, a agressividade dele. A única coisa que eu tenho certeza é a seguinte: é vacinar, usar máscara, evitar aglomeração e cuidar da sua família. Muito obrigado a todo o povo brasileiro por esse momento.
Isso é tudo, né? É outro nível, né, Joaquim? Assim, quer dizer, um ogro, Barrabás na presidência da República, né? Barrabás na presidência colocado pelo Judas Iscariotes. Vamos ver como é que está a votação aqui, Joaquim, antes de eu te devolver a palavra aqui, ó. Já são quase 4 mil votos, né? E Moro vence a eleição para Judas Iscariotes do Brasil neste sábado de aleluia. Moro tem 50% dos votos, Bolsonaro, 20%, Barrabás, 29%, Temer, o decorativo 19, Silvério 0.9. Fala, Joaquim.
Interessante. O Moro é, de fato, o grande traidor. Né? Ele é. Toda essa época, o Moro é o grande. Claro que, de novo, tem que ter o que verificar as condições que favoreceram vamos dizer, o surgimento desse grande traidor. Né? Ele aproveitou essa situação, mas eu concordo, o povo aí é sábio, está dando a vitória do grande traidor brasileiro a quem merece, que é o Sérgio Moro. Mas é isso, Léo. Eu acho que nós temos, eu ouvindo o Lula agora, ele já fala de Sorocaba, que é uma informação que tem surgido agora, que tem surgido lá. Eu tenho uma relação com Sorocaba também, meu filho mora lá, minha irmã mora lá, eu passei grande parte da minha vida lá, dos 5 anos até fazer faculdade aqui em São Paulo. Então, eu sei que as pessoas estão muito assustadas que surgiu uma nova cepa. Você vê como o Lula é inteligente, né? Como ele tem conhecimento. E como ele falou, eu ouvi agora, ele estava falando dessa questão da vacina, colocando a questão da vacina no seu, vamos dizer, a discussão nos seus termos corretos, né? Dizendo dos países que detêm essa tecnologia e que e os outros precisam dominar também essa tecnologia, que é uma questão, de novo, Lula chamando a atenção para a injustiça que tem ocorrido relacionado a esse caso, a saúde pública, a produção dessas vacinas. Isso é importante, você ter um brasileiro, um estadista, um quadro que faça essa discussão correta, não é essa coisa vulgar. É uma questão de números e de quem entende o processo mundial. Hoje em dia, naturalmente, que os produtores de vacina têm favorecido os seus... alguns países têm se beneficiado disso. Tem uma discussão na Europa sobre isso, inclusive sobre a quantidade que fica lá e sobre os países que devem ter acesso. A Inglaterra tem uma discussão sobre isso, que é uma espécie de levar a geopolítica para a produção da vacina. E o Lula está chamando atenção para isso. E é assim que nós vamos construir um novo acordo mundial. Por isso que o Lula... Falei, quando você escuta o Lula, fala, como é que o Brasil... Eu sempre falei isso. Lava jato de novo. Como é que o Brasil coloca no banco de reservas, tira de campo o Pelé? Como é que faz isso?
Jesus Cristo foi crucificado e Barrabás foi solto. É isso que aconteceu. A história se repete.
Entendeu? Um quadro desse não pode disputar a eleição. Ele não pode disputar a eleição.
Mas está voltando, Joaquim. Vamos lá, deixa eu trazer comentários aqui. Aqui, olha, onde estamos aqui, o Jair está dizendo que graças ao Joaquim veio de volta aqui à TV 247, obrigado. Manuel dizendo, parabéns ao portal e à TV 247, veio a verdadeira forma de, aqui está escrito residência, mas é resistência, que ele quis dizer, mas de qualquer maneira é a nossa residência também, porque a gente também mora dentro desse ambiente, que é a TV 247. Manuel está dizendo, parabéns ao... Ah, não, desculpa, a Regina dizendo, Léo, pode ser formato geral e os regionais. Nina Simões, Joaquim, porque acho que aqui, bom, se você quiser responder, porque você e o Kiko pensam tão diferente sobre Delgatti, né? Enfim, tá, o Kiko faz críticas lá ao Delgatti, se você quiser falar também, se não quiser, não tem nenhum problema. Margareta aqui está nos apoiando, Regina está dizendo, Joaquim, advogada Cata Preta, sumiu do cenário da Lava Jato, essa aí... Se for investigada, deve ter histórias aí do Arco da Velha, tema para mais um documentário do Joaquim. E o Nilson Abreu falando em traidores, né? Outro grande traidor aqui na América Latina. Lenin Moreno, do Equador, está dizendo: faltam 9 dias para o início de um processo de prisão do Lenin Moreno, se ele não fugir, né? Chegaram mais alguns aqui, Joaquim, antes da gente fechar, porque a gente já tem que, daqui a pouco, preparar ali para a transmissão da Dilma. Aqui, ó, Caterine Castro, gente, temos que pensar nas pessoas e instituições que estão por trás do Moro, né? Aí a gente está falando de CIA, FBI, Departamento de Justiça dos Estados Unidos. João Kerber, esta é a chave magíster, os pastores colocaram Barrabás, barra Bolsonaro no poder e crucificaram Jesus, barra Lula, em caixa alta para realçar a importância dessa correlação. Fundamental, que aí o povo entende, né? Aliás, o Bolsonaro, ele é tão malandrão, está pegando 3 milhões do bolso dos brasileiros para comprar uma novela fajuta de pornô gospel, como disse ontem o Leonardo Estopa, TV pública brasileira comprando novela da Record para passar. Né? E aí são duas corrupções simultâneas. Ele está comprando o apoio da Record no noticiário para aliviar para o Bolsonaro e está comprando também as igrejas para também falarem. Né? As igrejas vão defender Barrabás e vão atacar Jesus Cristo no Brasil, né? Vê se pode. Joaquim, olha só, e ainda tinha, eu ia mostrar isso aqui para o pessoal, uma última notícia, que seria essa aqui, ó, a gente já falou rapidamente, é só para o pessoal saber, o editorial do Washington Post, né, pedindo o impeachment do Bolsonaro, a impressão que eu tenho é que o império está abandonando o seu peão, Jair Bolsonaro, porque também para o Biden é uma ótima autopropaganda, né? Combater o Bolsonaro, ele posa. O cara, todo mundo que fala, né, fora genocida, fora Bolsonaro, o cara ganha um ponto a mais como democrata. Então, o Biden ganha com isso também. Joaquim, te passo para fazer comentários finais, se você quiser falar de algum superchat também. É isso, né? Antes da gente fechar.
Tá certo. Bom, a única coisa que eu falo, que vocês falaram a respeito do Kiko, trabalhamos juntos durante muito tempo, tenho muito respeito profissional pelo Kiko. Porém, sempre toda análise que você faz, você tem que dizer o seguinte, qual o grau de informação que você tem? Então eu falo o seguinte, quando eu falo do Delgatti, eu conheci o Delgatti, eu fui o Delgatti, tive o Delgatti, estou fazendo um documentário sobre ele, portanto eu tenho informação sobre o Delgatti, não de ouvir falar, mas entrevistei aqui, vocês sabem, vocês acompanharam, prestigiaram, então eu tenho essa informação por ter estado lá. Então, muitas vezes você deve, todo jornalista, todo ser humano, deve tentar ao máximo lutar contra o seu grande inimigo, que é o preconceito. A própria palavra diz tudo. O preconceito é o preconceito, isto é, eu formo uma opinião antes de efetivamente ter todas as informações. Isto vale para todo mundo, todo ser humano, todo indivíduo. Antes de chegar a uma conclusão, a uma sentença, senão você vai ser morto, investigue. Procure ter informação. O Léo, muito gentilmente, falou do livro que eu tenho, que é o Basta Sensacionalismo e Farsa da Cobertura Jornalística do Assassinato de PC Farias. Para fazer esse livro, para vocês saberem, eu cobri esse caso em 96 e o livro saiu em 2004. Eu passei algumas férias minhas, férias, porque eu era na época da TV Globo, eu tirava férias e ia para Maceió com o objetivo exclusivo de apurar com meus recursos, que era férias, essa história para poder entender efetivamente o que tinha acontecido e daí sair um livro. Então, o que eu digo é que na vida toda é assim. Jornalismo dá trabalho, você tem que procurar, você tem que analisar, você tem que ir atrás, tem que buscar informação. Muitas vezes você tem que conversar na lama, eu entrevistei o chefe miliciano, você tem que entender as coisas. Mas é isso que eu quero falar e agradecer muito todos vocês pelo carinho e dizer que vocês é a razão de todo o trabalho que eu faço, entendeu? Como eu, quando comecei na profissão, só para vocês saberem, quando eu comecei na profissão, eu tinha um conceito. Quando eu estava na redação do Diário de Sorocaba, eu dizia o seguinte, eu vou cobrindo tal coisa. Então, chegava muita informação. Eu dizia o seguinte, como eu vou contar essa história para minha mãe? Isto é, eu vou sonegar, eu vou deixar de dar uma informação, como é que eu vou contar? Também eu vou ser escandaloso, também eu vou ser sensacionalista, como é que eu devo me comportar? Então, eu aprendi isso até na forma e no conteúdo, isto é, na informação que eu vou tratar e como tratar aquela informação e na forma. Como é que ela vai entender essa frase? Como é que isso vai? Minha mãe é uma pessoa muito inteligente, formada, preparada, mas eu sempre entendia isso porque era uma pessoa muito mais velha. Então, por isso que eu estou dizendo que vocês são a razão da minha vida, eu continuo fazendo a mesma coisa, que sempre pensando naquilo que eu estou entregando a vocês. Sempre, 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 e assim será até meu último dia como profissional, tá bom? Muito obrigado por todos vocês, quero também mandar um abraço a todos vocês e dizer o seguinte, eu vejo aqui que teve até uma discussão de evangélico, não evangélico, eu quero dizer o seguinte, todos os evangélicos que estão aqui, recebam meu abraço, tá? Carinhoso. Eu acho que vocês são muito bem-vindos em qualquer transmissão e mesmo, ainda que aqueles que seguiam, na época, falando sobre o caso de Cristo, seguiam Cristo, foram manipulados e deram a sentença que liberta Barrabás e crucifica Cristo, foram eles depois que fizeram o maior movimento da história da humanidade, que levou ao crescimento de um movimento do cristianismo que depois foi apropriado indevidamente pelo Império Romano e depois se tornou braço da opressão, braço da injustiça, mas aqueles que tinham se arrependido, aqueles que entenderam que não era Barrabás, que era Barrabás, não era para ser libertado do Barrabás. Aqueles que entenderam depois criaram esse maior movimento, eu tenho certeza que muitos que estão aqui pensam exatamente assim. Então, um forte abraço para vocês, estamos juntos nessa luta, estamos juntos na resistência e estamos que estar juntos, viu? Aqueles que já estavam na luta, que perceberam antes o que estava acontecendo, a injustiça que estava acontecendo, tiveram essa graça, esse dom, essa percepção, essa intuição, sabe-se lá o quê, ou o bruto da própria relação que tem. Então, hoje estamos todos juntos na mesma trincheira para resgatar o nosso país, para trazer o nosso país de volta para a democracia.
Joaquim, deixa eu só agradecer aqui também, Biase Arquitetura, Deise está dizendo, Joaquim, o que você usa para memória? Tem inveja? Também fiquei com inveja quando a gente conversou na quinta-feira. A Regina está dizendo, olha, Joaquim, acho que é a paixão que ele usa para memória, viu? É a paixão pelo jornalismo. Regina está dizendo assim, ó, Joaquim, importante debruçar nas gravações / Delgatti. Parabéns, adelante nas investigações. Os fatos da história maiúscula, é isso que desejamos. Cantonia lembra, volta a pedir aqui um programa do Bem-vindo Sequeira com o Estopa. É, o Luiz Alberto fala assim, insisto, apesar de desvirtuar, se eu quiser contribuir para 20 canais progressistas, o que fazer? Ainda não existe uma contribuição unificada, isso é um fato. César está dizendo, Moro não pode ser considerado traidor porque ele não se considera brasileiro. A classe mediana brasileira odeia o Brasil e o povo. É, esse é o grande, isso está nos livros do Gessé, né? É, eu queria só também aqui, então, mostrar o link que as pessoas precisam procurar agora para acompanhar essa grande entrevista da Dilma Rousseff, né? Está aqui na TV 247 começando, ó, Prerrogativas, entrevista Dilma, vai começar agora, já está na contagem regressiva, e a nossa enquete vai até o final do dia hoje. Nunca vi tanto voto, viu, Joaquim? Tanto voto realmente aqui, ó, essa questão da traição, né? Já são 4.200 votos, 50% dando Sérgio Moro como o maior traidor da história do Brasil. É, também agradeço a todo mundo que se tornou assinante, membro, quem está fazendo as doações, o apoio também pelo Pix ali. É, aqui, ó, o João Kerber também fala, Einstein dizia que se um pesquisador não pudesse explicar sua teoria para a mãe dele, deveria voltar ao laboratório e estudar mais. É, Nilo Júnior, traidor, que age deslealmente, inimigo da nação. Aí se enquadram Silvério, Moro, Fux, Carmen, Barroso, Fachin. Nossa, uma lista muito grande. É, e lembrando que o Joaquim vai estar também no Boa Noite 247, Gisele está de férias, né? Então o Joaquim vai ter duas semanas no Boa Noite a partir da segunda-feira, dando sequência lá ao trabalho do Rodrigo e da Daiane. É isso, Joaquim. Ah, e o documento também, porque o documentário está sendo finalizado, né? Uma informação importante para a gente passar para o pessoal.
É isso. Documentários, vamos entregar para o Léo agora, até da apuração, os cuidados que nós estamos tendo, nós queríamos entregar na sexta-feira, não foi possível, e a gente deve concluir, então, na terça ou quarta-feira, vamos entregar para o Léo para ele ver a melhor data em que isto vá ao ar, que eu tenho certeza de que é mais uma contribuição para fazer a discussão necessária no Brasil.
Tudo indica que ele vai ser exibido no domingo que vem, dia 11, né? Hoje é dia 4, mais 7, 10, é dia 11. Dia 11 de abril, provavelmente, faremos a exibição do documentário Delgatti. Está ficando fantástico. Joaquim, obrigado a você, obrigado a todos. A Dilma já está chegando, então, aqui na TV 247. Uma grande alegria falar com você. Eu rodo a vinhetinha aqui de encerramento. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal.